Bico na trombeta. Candidato Jerônimo, ontem o candidato do PT, apoiado pelo atual governador Rui Costa, esteve em Conquista, onde os segmentos empresariais se reuniram, né, numa proposta desse grande empreendedor e um grande conquistense, apesar de ter chegado de fora, nosso amigo Zé Maria, né? Zé Maria Caires, mas hoje é um conquistense nato que luta pelo desenvolvimento dessa cidade. Quero até mandar esse grande abraço, esse guerreiro, né, que lutou pelo aeroporto, né, fazendo várias reuniões, imobilizando a sociedade para que nós pudéssemos ter um aeroporto do porte que temos hoje. E agora ele vem lutando insistentemente com o movimento Duplica Conquista para duplicar a nossa BR-116. Onde tivemos uma boa notícia através do Toninho Cabral, Toninho é meu amigo, Cabral, que a MTT e a Via Bahia entraram num acordo, não sei como é que é, apesar de serem inimigos, né, como disseram lá ontem. É difícil dialogar tanto com a MTT como com a Via Bahia, segundo o Toninho, um empresário também pujante nessa cidade. Ele disse que a Via Bahia, né, através dessa luta, vai realmente entrar com o processo licitatório, já dentro em breve aí, desses 30, 40 dias, e vai fazer realmente essa duplicação aí. Agora não sabemos de onde até onde, né? E vai realizar a construção desses viadutos aqui, porque nós temos o Trevo da Morte, apelidado Trevo da Morte, aquele trevo ali do Centro Industrial, e também ali da Urbseis, se não me engano. Mas as reivindicações foram feitas ao candidato do PT, Jerônimo, que falou como se fosse realmente o próprio futuro governador, com a certeza impactante, ficar até surpreso, certeza dele, porque tanto o Instituto Ticronais quanto todos os outros institutos de credibilidade nacionais e estaduais estão dando a vitória hoje ao ex-prefeito Assemi Neto, com uma larga vantagem, mas o Jerônimo disse no papo no zap zap para a gente, depois da reunião, que ele vai repetir Rui e Wagner, né? Quando ninguém acreditava que Rui seria o governador, Rui ganhou no primeiro turno, sucedendo o Wagner, e o Wagner tirou, né, da situação do carlismo, que na época era o carlismo, nilismo, essa coisa toda. E ele venceu também no primeiro turno as eleições, na época, em 2006, se não me engano, o Wagner, pela primeira vez, detonou no primeiro turno, naquela época realmente surpreendendo até as últimas intenções de votos divulgadas pelos institutos de pesquisas. Mas a condição agora, na minha opinião, é totalmente diferente. Mas o Jerônimo, né, falou muito bem, se explanou muito bem ontem, se comprometendo com os empresários roquistenses em realizar todas as reivindicações e que são necessárias, que é o fator energético da cidade, né, para que a cidade tenha, comportar indústria, né? O fator água, barragens, essa coisa toda, que Conquista é carente dessas situações. Falaram até em uma indústria têxtil para a cidade, um polo de indústria têxtil. Falaram no gás, né? Esse gás natural. É, e o Jerônimo disse que isso já vai entrar na sua transição. Quer dizer, ele já está falando, não é para o ano que vem, não. Essas propostas, o documento que ele está levando, ele falou que já vai botar dentro da sua transição, já vai começar a conversar com a Assembleia Legislativa para que as coisas comecem a encaminhar ainda esse ano, na transição. Quer dizer, gente, transição começa dia 5, dia 10 de outubro, porque a eleição é dia 2 de outubro. Ele já falou que a partir do dia 10 de outubro já começa a resolver a situação como futuro governador. Ele está muito certo que será o futuro governador. Eu fiz a pergunta, pelo apoio desses 300 prefeitos, tem 427 municípios, praticamente 300 prefeitos declararam apoio ao candidato Jerônimo, ao candidato do PT, apoio ao candidato do governador Rui Costa, né? E várias lideranças, vários vereadores atrás desse prefeito, tem vários vereadores, não é assim? Então, todos os prefeitos, a maioria das cidades tem a base, né? Tem uma base numérica maior do que a oposição nas câmaras. Então, sendo assim, ele está confiando, né? Na sua vitória, e já falou ontem lá na OAB, né? Doutora Luciana, presidente da OAB, sempre abrindo espaço. Agora parece que vem o ACM Neto também trocar essa ideia com os empresários, nós também estaremos presentes. E no podcast aí da matéria vocês podem ouvir, né? E curtir. Perguntei, como é que o senhor tem certeza que o senhor está em segundo lugar em todas as pesquisas? Não. Me respondeu dessa maneira. Segundo ele, está seguindo, que hoje a moda é seguir, né? É laicar, será como é que fala? Então, seguir, ele está seguindo Wagner e está seguindo Rui. Quer dizer, sendo assim, ele terá mais seguidores agora no dia 2 de outubro. O ACM Neto, por outro lado, está bombando. E se fosse hoje as eleições, na minha opinião, modesta opinião, que venho dirigindo o Instituto de Pesquisas há 35 anos, aqui em Vitória da Conquista, em região sudoeste, a eleição está praticamente batido o martelo, a ACM Neto no primeiro turno, e o Lula, né? Quer dizer, do PT vai Lula aqui na Bahia, hoje. Hoje a eleição está para a ACM Neto e Lula garantido. Eu acho muito difícil mudar esse cenário na Bahia e no Brasil. Muito difícil mesmo. Na minha concepção, os dois vencerão no primeiro turno as eleições, esse pleito de 2022. O Lula, tanto quanto o ACM Neto. Para senador, tem minhas dúvidas, que a gente não está, né, tendo essa condição, não está fazendo, né, pegando as intenções de votos, a gente não pode, mas também pode dar o voto, né? O Kaká chega aí como novidade, eu não sei se o ACM Neto vai conseguir puxar o Kaká Leão. É. Então, a eleição da Bahia está praticamente definida, mas o Jerônimo ontem falou, gostei de ver, né? Com certeza, porque segundo ele está na rua e que vai repetir as eleições passadas de 16 anos praticamente, né? Que o PT está no poder na Bahia. Então, vai completar 20, vai completar 20, 20 anos, segundo o Jerônimo. Ou mais de 20, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, porque a gente está falando, se fosse hoje as eleições, na minha opinião, a minha opinião é hoje, né? Porque amanhã pode vir um fato novo, mas se não vier, por esses debates que estão acontecendo aí, que eu vi o primeiro debate, o debate a nível estadual, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, porque as mesmas farpas, né? As farpas e promessas mirabolantes, Agora já não é mais 245 Bolsa Família, já é 600, o Ciro já quer 1.000, já disse que vai dar 1.000 para cada família. E a Simone Tebet vai. O professor não paga, não vai pagar nem imposto, essa coisa toda. Da União Brasil, da UBE, a candidata Soraya disse que o imposto único, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sei que as pesquisas que nós estamos realizando aqui na região Sudoeste, o Instituto Ticronés está colhendo os dados, bate realmente com a do IPEC ontem, né? E também com Datafolha. Lula em primeiro lugar e a Semi Neto em primeiro lugar. E o Bolsonaro segue em segundo, Ciro em terceiro, não chega a 10% dos votos. Isso a gente sente aqui, é que não é diferente do Brasil, gente. Os mesmos sentimentos, a mesma fruta que o carioca, que o paulista come, o conquistense come. É uma cidade que realmente tem condições de dar um impacto, né? Antecipando o resultado das urnas, como a gente sempre antecipa, né? Na passada, nós dissemos aqui, ó, nós vamos fazer essa projeção e Bolsonaro vencerá com mais de 10 milhões de votos. Foi a manchete do Jornal Impacto no sábado, antes do dia 3 de outubro daquela época, né? De 4 anos atrás. Então, nós temos esses acertos porque a gente faz o certo para não dar errado nunca. Então, é isso que está acontecendo, né? Final de semana em Conquista foi muito impactante. Bolsonaro chegou aí de motossiata, aquela coisa toda, com Roma. Roma falou da água, que Conquista precisa de água. O comandante Rangel estava aí à frente dessa coisa toda, da produção de todo, é candidato também a deputado. Os discursos muito, né, de um lado, eu acho que tem que ter mais proposta do que esse ódio todo. Chega, eu não entendo. É ladrão para lá, ladrão para cá, corrupto para lá. Agora não adianta, não tem ladrão. Todos os candidatos não são, não devem nada à justiça. Quem está aí candidato, segundo a lei, gente, nós, como somos cidadãos, né, nós temos que cumprir a lei. E cumprir a lei é respeitar a lei. Uma pessoa que é candidato a presidente da República, ele não deve nada à justiça. Então ele não pode ser ladrão. Ladrão. Porque ex-presidiário, tem muitas pessoas que foram ex-presidiário e não deve nada à justiça. Foram por arbitrariedades, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eu e muitos outros. Nós fomos vítimas das injustiças, né? Desse poder nefasto. Não é assim? Então, né? Nem por isso a gente deixa de achar Caetano Veloso um grande artista, um grande intérprete, um grande homem, Gilberto Gil e tantos outros, Pedral Sampaio, o saudoso Pedral Sampaio. Então, a política deveria ser discutida de maneira de propostas, né? Como eu vi ontem o Jerônimo ontem bateu em propostas, em fazer propostas, em tentar resolver os problemas, né? O Assemi Neto, eu estou vendo ele na televisão aí, falando de propostas, olha, na saúde, o que está faltando aí, o que está falho, porque é onde nós vamos também, as principais reivindicações das comunidades, em Vitória da Conquista, por exemplo. Ceira está em 45, 44 de aprovação, porque ela está pecando muito nessa área da saúde, né? As pessoas reclamam muito na zona rural e também na zona urbana. E eu sempre que encontro com ela, cuida da saúde, prefeita, e das estradas vicinais. Porque também estressa até as estradas. O cara vive uma estrada dessa, o cara já não está bem de saúde, ele fica pior ainda. As estradas vicinais do nosso município é muito reclamada, vem muito reclamada desde o governo Enzo. Não é à toa que Enzo tomou um cacete, que eu falei, ó, o meu saudoso amigo Enzo. No primeiro turno das eleições, eu falei, vai tomar um cacete, jamais visto nas eleições de Vitória da Conquista. Foi o que aconteceu. Quer dizer, no segundo turno, um dos 10, 15 dias, ele correu na zona rural, disse que prometeu, fez aquela coisa toda, e virou a situação, foi que ele conseguiu ganhar as eleições pelo primeiro turno. O Zé Raimundo conseguiu botar, que era adversário, 3 mil à frente de Eze. Quando ele correu na zona rural do segundo turno, ele conseguiu vencer as eleições com 14 mil votos de frente, 14.690, que nós apontamos também essa vitória, que o Instituto de Cronais de Pesquisa antecipou essa vitória. Desculpa aí. Veja bem, que frio é esse, hein, gente? Então, veja bem, o que está acontecendo é isso. É que eu não vejo na televisão mudar essa situação. Talvez piore o nível da campanha, né? Porque quando eu vi ali o Bolsonaro, o Lula, o Ciro chamou o presidente medíocre de tudo, o presidente atual, que não tem personalidade, não tem caráter, aquela coisa toda, não tem coração, né? E o presidente até aliviando o Ciro. Acho que ele, é claro que o marketing dele quer que alivie o Ciro para tentar buscar Ciro, né? Num provável segundo turno, porque, na minha opinião, não terá segundo turno. Pode ser que amanhã, eu falo, a gente vai ter segundo turno no Brasil. Mas, na minha opinião, como o cara que já tem essa experiência, que vou na rua conversar com o povo, não mando a equipe só, não, eu vou também, né? Faço ali aquela checagem dos dados da própria pesquisa que estamos fazendo. E eu sinto junto à população, eu sinto a vontade da juventude, das mulheres, né, desse pessoal que tem 2 a 3 salários mínimos, votar realmente em Lula. Eu sinto também esse pessoal com a faixa etária com mais poderio financeiro, a tendência realmente é Bolsonaro. Mas não é a maioria. Eu não posso falar, eu sou neutro. As pessoas perguntam, acham que eu sou esquerdo. Não, não sou. Eu não entendo nem o que é esquerda e nem direita, gente. Sinceramente, eu acho que eu sou cristão. E cristão tem que amar o próximo como a si mesmo, politicamente, corretamente. Politicamente correto. Porque todos nós somos políticos, né? A política para um futuro e uma sustentabilidade das crianças. Eu acho que a condição que eu vejo é que as pessoas têm que realmente, esses candidatos, na minha opinião, teria que renovar tudo, votar em pessoas novas, que essa mesma guerra, esses mesmos pares, essa coisa toda. Política é uma transformação, mas continuam os mesmos deputados. Tem deputado aí que eu conhecia 10 mil anos atrás, continua candidato a deputado. Ontem também tem uma novidade, Chico Estrela já tinha me dito, tinha publicado na Titi, as pessoas, né, desses furos, eu falei, ó, tio, Chico me disse, se a prefeita Sheila não abraçasse a candidatura de deputado dele, que ele foi líder da prefeita, ele iria para a oposição. Eu não posso falar viria, porque eu não sou oposição nem situação. Ele iria para a oposição e ontem confirmou que ele estava lá com Jerônimo falando o nome dele, mesmo candidato do PTC, mas se ele estava lá, ele garantiu o voto no PT, né? Tanto em Lula quanto em Jerônimo. Quer dizer, abraçou a candidatura de Jerônimo, estava lá ontem, né? Por mais que ele seja empresário, mas ele estava como vereador, que foi citado como vereador e candidato a deputado estadual. Então, o Chico Estrela sai da base de Sheila, já é uma preocupação para a prefeita, porque ela está sentindo que Lúcia Rocha vem forte. Lúcia Rocha também abandonou a prefeita e é candidata a deputado estadual. Pode, hoje, segundo as intenções de votos que colhemos há um mês, né? Esse mês ainda não colhemos, que estamos entrando no outro mês, mas no mês. Nós estamos em agosto, julho, nós escolhemos intenções de votos para deputado. A maioria não sabe quem vai votar, mas quem desponta aí como deputado na cidade, quem aparece, né? Lúcia Rocha, Ivan Cordeiro aparece, Xandó aparece, os deputados tradicionais, Fabrício, José Raimundo e Valdenor, né? A Viviane aparece. O Esmeraldino aparece, mas a Lúcia Rocha aparece com muita força. E no comentário de Chico na época, ele saindo da base de Sheila, vindo apoiar Jerônimo. Eu não vi Lúcia ontem lá no encontro com Jerônimo, os empresários, mas não era um encontro político, era um encontro com Jerônimo e a classe empresarial. É tanto que não teve aquela algazarra toda, aquelas bandeirolas, aquela gritalheira. Foi um encontro muito bonito, muito bacana, que se discutiu propostas e soluções para a indústria e comércio, para o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Então, Chico Esteves estava lá, quero fazer esse comentário, quer dizer, a Sheila está perdendo aí sua base, né? Está dançando muito na internet, quer dizer, ela está dançando no 44 lá do ACM, nessa. A idade tem todos os shows, todos os lugares, agora tem que estar nos ambientes da saúde. Tem que correr na zona rural, prefeito, tem que conversar aí com esses maquinistas, vamos passar a máquina. Vamos deixar a coisa só no papel, não. Porque tem muitos prefeitos aí que diz que asfaltou, que passou a máquina, mas só ficou no papel para tirar nota fiscal. Então vamos tirar nota fiscal e, é claro, e o dinheiro entrar na conta do maquinista. Depois o dinheiro você sabe para onde vai, né? Se o maquinista não passou a máquina, o dinheiro volta para alguém. Então faz o seguinte, eu acredito que tem que dar uma solução nesse problema de Vitória da Conquista. A iluminação pública está uma, desculpa a expressão, uma porcaria. Passa aqui na rua aqui, eu boto uma câmera aqui, eu tenho que botar uma energia para filmar a frente, porque a energia, as lâmpadas aqui da rua, do Travessa do Alecrim, aqui na redação de Hora Impacto, não ilumina nada. Arcaica, obsoleta, sei lá como é que fala. Então tá aí nosso podcast falar do festival, né? O Bolsonaro chegou, aquele discurso, ladrão para lá, ladrão para cá, continuou com o mesmo discurso de ódio, não sei para onde vai, tinha que mudar o estilo para ver se consegue sair dos 30, porque ele vai ter que se virar nesses 30, porque só tem 30, Bolsonaro. Ele não. É 30, 30, 33 ali é a margem de erro. É 3 para baixo, 3 para cima. Tem localidades que a gente tem que fazer até com 5% a mais de erro, tá entendendo? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho difícil mudar o cenário, né? Essa tendência eleitoral é muito difícil mudar, porque as pessoas têm o celular hoje. Antes era mais fácil, né? Ninguém estava interagindo, chegava o momento da campanha, aí vinha o bafafá, né? Mas tudo que vai falar aí na televisão já falaram na pré-campanha. E não conseguiu virar a cabeça do povo. Porque a campanha agora é 40 dias. A pré-campanha, a gente já tem 90 dias esse povo de pré-campanha aí. Saindo, conversando com o povo, fazendo propostas, essas mesmas propostas que nós vamos ver agora na TV aberta e no rádio aí. Nós já vimos o tempo todo aqui na internet. Eu mesmo já divulguei quase tudo. Todos os candidatos são divulgados aqui. Da própria assessoria, a gente faz questão de botar aqui, ó, a proposta aí do candidato a Semi Neto, olha a proposta do candidato João Roma, olha a proposta aí do candidato Jerônimo. Nós temos divulgado todos os dias. E a tendência não muda, a gente sai para pesquisar, é a mesma coisa. O que vai mudar aí é um cenário talvez, de deputado, né? Vamos ver quem vai ter mais, né, condições, né? Não sei por que a prefeita não apoiou os candidatos da terra, resolveu apoiar candidatos que estão morando fora da cidade, o Mar Nascimento e o Tiago, apesar de Tiago ser da região, de Vitória da Conquista. Mas já tem voto, já tem, mas tem uns compromissos, esse negócio de emendas, não sei como é que é. O Dudé também falou que não tinha que votar nos candidatos conquista, para conquista ficar mais forte, não precisar mendigar empréstimo para ter emendas e não sei o quê. E agora o Dudé, o presidente da Câmara, está com o Niltinho para estadual e o federal, que ele já vinha há muito tempo, o Arthur Maia, que também é um conquistense da região, o cara sempre está aqui. Né, tem parentesco forte nessa área, nessa condição toda, né? o Arthur, muito amigo da gente, bom deputado, mas é um profissional político. Então é isso aí, gente. Final de semana teve o feijão, eu não quis esperar muito cabecinha, porque a gente chega com o crachá do jornal, todo mundo sabe que é jornalista, mas tem direito de ir e vir nessa cidade. No festival tem jornalista que fica na pista, outro fica no acarajé, outro fica no, no, em todos os ambientes, quer dizer, diferenciam a classe, separa a classe. Não sei que atitude é essa, eu acho ridícula. No feijão eu paguei, né? Pela primeira vez eu paguei para entrar numa festa, quer dizer, eu comecei a festa na cidade, mas não tem problema não. Fui para ver meu amigo Luiz, né? E meu amigo Durval Lelis. Eu fiquei muito lisonjeado de ficar ali ao lado de Duval, eles interagindo comigo o tempo todo, a turma toda dele, aquela galera toda que eu conheço, que o primeiro pré-caju eu tive a honra de dar o nome a esse evento lá em Porto Seguro, quando nós fomos para lá, fizemos o carnaval de Porto Seguro, Augusto falou que, como é que fazia, o evento lá coincidia com o carnaval de Salvador, eu falei, então faz um pré. Em vez de fazer uma micareta, faz um pré antes do carnaval, promove um carnaval em Aracaju. E deu certo, e nós levamos. O Augusto perguntou, e quem leva? Leva a asa. E ele levou o asa para tocar no bloco dele, eu fui para lá. Grande Augusto, tinha uma casa maravilhosa, de espetáculo, a maior da América Latina, lá em Aracaju, tive meu primeiro pré-caju. E sentei, fiquei do... Sentava com o Durval Lelis, tomava o suco, tomava a minha cerveja, que até hoje eu tomo. Eu, Durval, muito meu amigo, muita gente boa, fiquei lisonjeado, emocionado em ver o Durval e também meu amigo Luiz Caldas, que pela primeira vez eu vi calçado no All-Star, que quando eu conheci estava descalço, andava descalço. Sempre conheci assim, mas tem muito tempo que eu não vi Luiz, muito tempo que eu não estou nesse movimento. Luiz Caldas de All-Star, cantando Tieta do Agreste. Levei também, parceirão, chegou lá em Porto Seguro, me homenageou. Chegou para cantar no primeiro dia que eu promovi o Carnaval em 90. Ele foi contratado para o primeiro dia. Olha que ele estava naquela explosão, um Tieta na Rede Globo. Eu consegui levar a Globo para dentro de Porto Seguro para transmitir simultaneamente o Carnaval de Salvador, do Rio e de Porto Seguro. As imagens, Carnaval da Bahia, entrava Salvador, entrava Porto Seguro. E dali por diante, Porto Seguro explodiu. Né? Nós temos essa honra de dizer, esse legado no jornal, né? E nessa produção artística, que nós demos esse passo, esse impulsionada em Porto Seguro, pós aquele carnaval que muitas pessoas conheceram Porto Seguro após aquela promoção que fizemos do Carnaval de Porto Seguro, de 1990, levando as maiores atrações, talvez, da Bahia, Sarah Jane cantando Abre a Rodinha, Luiz Caldas, Ademar Banda Furtacão, estourado, porque estava com aquele hino, Alceu do Bonfim, tocando na guitarra baiana, aquela coisa toda, e cantando, estouradão, levamos também Ademar, muitos outros artistas, Jota Morberg, e o pessoal de Vitória da Conquista, banda mista, Najib, fizemos um grande evento, estourou. Então, o Luiz Caldas chegou no primeiro dia e falou: Meu bom, hoje eu estou com esse meu bom até hoje de Luiz Caldas, que é muito bom a gente chamar as pessoas, meu bom, né? Só não pode minha boa, senão fica chato. Agora, veja bem, então, eu vi Luiz Caldas, fiquei lisonjeado, meu amigo, né? Considerei, me emocionei, né? Porque eu sou profissional, tinha que ir, pensei até não ir nas festas e tal, o luto que eu estou passando, mas o lado profissional, esse outro lado emocional, também tem que botar a minha vida para frente. Então, consegui chegar lá, achei o feijão frio, viu, cabecinha? Eu acho que tem que ter um ressura, aquele negócio que fica um foguinho embaixo aí da panela, porque feijão tem que estar quente, a feijoada na hora que eu. Cheguei umas 3 horas, já estava frio, eu comi lá, mas estava frio. Então, feijão, o nome é feijão e tal. Já havia até camisa feijoasa, né, assim. Então tem que estar quentinho o tempo todo, aquela coisa toda, cuidar ali, Bebida tinha demais, cerveja, essa coisa toda, apesar que hoje você vai na festa, você não pode escolher a cerveja, você quer beber, você bebe a que tiver lá. E outras bebidas e tal, só bebo uma cervejinha que eu não posso beber quente, não. Diz que o rei da poesia, vocês não bebem bebida quente. Então, veja bem, foi muito bom, festival, algumas reclamações, né? Fui lá, cheguei lá 2 horas da manhã, vi João Gomes, que eu estava aqui na. Foi no dia do feijão, aproveitei o povo do feijão, já tomei banho, já desgastei o feijão, e cheguei 2 horas e vi o João Gomes e vi o meu amigo, maridão de Carla Pérez lá, pá, a mulher do samba, o Xandão. Diz que Carla Pérez disse, mandou um abraço para a Conquista. Ela sabe, nós somos muito amigos da Carlinha também. Um beijo aí para Carla, para o Xande rebentão. Quer dizer, cada dia melhor, um cara muito bom de palco, sempre foi, né? Nossa, pra caramba. Mas com performance no palco invocada, eu fiquei fã. Olha que eu não gostava desse negócio de ouvir essa música, eu não sou muito. Tá entendendo? Eu não escolho música, mas tem umas músicas assim que a gente não. Senta, esse negócio dessa putaria toda, eu não gosto, não, né? Só ofensa às mulheres, essa coisa toda, essas músicas que tá aí, esses funks, eu não gosto muito. Mas eu adorei o João Gomes. Eu fiquei invocada à humildade do cara. E aquela coisa da fé, falando em Jesus. E ali, naquele momento, precisa se falar de Jesus também. Muito bem, João Gomes. Parabéns. Adorei o menino. Dele estou chamada ali com o Xande, aquele dueto dos dois. Foi maravilhoso. Para algumas reclamações, o telão, segundo que eu tinha pessoa lá, né, do jornal, telão apagou no primeiro dia, demorou de começar, aquela coisa toda, já no último dia acabou, não, no sábado para domingo acabou ligeiro. Quando eu cheguei, acabou. Mas já acabou, eu perdi Maria Bethânia, mas eu vi clipes aqui, eu vi que ela é maravilhosa mesmo, mas está no coração, ainda vou ver Maria Bethânia cantando. Os Paralamas, sucesso, já tinha visto muitas vezes, mas queria ver também, não consegui ver. Então tá aí, viu a harmonia, viu a produção, a estrutura interessantíssima, mas muita gente que comprou camarote reclamou que não tinha lugar para sentar, não tinha, não estava de camarote, estava na pista, só estava separado, era uma gradezinha lá de ferro. Pista, camarote, povo tudo em pé ali, sem uma condição, não tinha lugar para sentar. Eu não sei como é que é isso, o pessoal da produção sabe aí, mas cada vez melhorando, camarote é camarote, pista é pista. E tratar o jornalista uniformemente, né? Jornalista é jornalista, em qualquer lugar que chegue. É jornalista críticos, jornalistas que são jornalistas, que não são jornalistas que são amigos só da política ali. Do jornalista de assessorias. Isso aí não é jornalismo. Jornalismo é aquele que vai para a rua, que vê a voz do povo, que escreve, que tem opinião. Isso é que é ser jornalista de primeira qualidade. Ter opinião, assinar, ter coragem de dizer, de checar os fatos. Então, com o feijão frio da festa 10, com o festival sem cadeira, como diz meu Beto, com o harmonia. Harmonizando com João, o bico da trombeta se encerra dizendo que política se faz com lealdade, com credibilidade e jornalismo dá espaço para os dois lados. Fiquem na paz das crianças.